como este ano é tão particular, não há apresentações de livros, e eu posso viver sem isso, mas achei que faltava uma possibilidade de eu próprio falar sobre o livro, sem ter que o estar a ler, de eu poder apresentar. E, portanto, decidi lançar um podcast em que, em vários episódios, vou falar um bocadinho sobre o livro, sobre o processo de escrita, sobre porque é que escrevi, o que é que me aconteceu, que azares é que tive. E queria fazer um agradecimento muito especial às pessoas que durante o confinamento estiveram comigo nestes diretos, porque provavelmente essas pessoas, alguns de vocês são os que estão neste momento a assistir, não se aperceberam da importância que tiveram para a escrita do livro, porque das primeiras vezes que eu pude testar as minhas teses, das primeiras vezes que eu pude testar aquilo que queria escrever no livro, foi com as pessoas que estão aqui hoje neste direto, aquelas que estiveram, aquelas que vão estar, que vão chegar, e por isso é um agradecimento muito especial. Parte do livro e parte das respostas que eu tento dar no livro vêm das perguntas e dos debates que pudemos ter durante o confinamento. E, portanto, eu queria deixar este agradecimento muito especial às pessoas que aceitam perder algum do seu tempo a ouvir-me falar. A ideia aqui hoje é responder a algumas das perguntas que me foram fazendo nesta semana e meia, nesta primeira semana e meia em que o livro está à venda. E portanto, vou responder a coisas que não estão no livro, que não têm a ver com as respostas que eu dou no livro, mas que são motivadas pela interpretação que as pessoas foram fazendo do livro que eu escrevi. E a primeira pergunta, e é uma pergunta muito, muito frequente que me fazem, é se este livro é um livro de direita que pode ser lido por pessoas de esquerda, ou se é um livro que está apenas dedicado ou destinado às pessoas que são de direita. E eu gostava de responder começando por dizer que a divisão entre esquerda e direita é uma divisão muito relevante, ela é relevantíssima, é uma divisão atual, mas não é a divisão que responde, do meu ponto de vista, ou que organiza as respostas à principal questão do nosso tempo. A principal questão do nosso tempo, que é um tempo em que vivemos com uma enorme velocidade, com muita mudança, com muita disrupção, em que temos um mundo muito aberto e muito global e, portanto, estamos muito sujeitos a novas coisas, novos produtos, nova concorrência, a estrangeiros, à novidade, à mudança, à disrupção, é como é que lidamos com isto, como é que nós reagimos a esta enorme mudança, a esta intranquilidade, a esta insegurança, a esta permanente disrupção. E organizam-se duas respostas, acho eu, e é disso que fala o livro. Há pessoas que acham que a melhor maneira de lidarmos com a mudança é proteger-nos dela, só podemos ganhar se conseguirmos atrasar ou se conseguirmos adiar a mudança, e portanto, quanto mais tarde a mudança acontecer, quanto mais tarde a disrupção chegar, quanto mais preparados nós tivermos para a enfrentar, melhor, e portanto há que fechar e atrasar, é uma resposta. E há uma outra resposta, que é a de dizer que a mudança pode ser vencida, e que nós temos muito a ganhar com mudança. E, portanto, a forma de reagir à mudança é precisamente adaptar-nos a ela através de um mundo mais aberto. É desta opção que fala o livro, e esta opção não é simétrica com a de esquerda e direita. Ou seja, há pessoas à esquerda que defendem uma solução do mundo mais aberto, e há pessoas à esquerda que defendem uma solução do mundo mais fechado. E a mesma coisa acontece à direita. Por exemplo, é tradicional, uma posição de direita, ser mais protecionista, ter maior dificuldade em aceitar importações, por exemplo. À esquerda também há partidos que rejeitam o investimento estrangeiro, que rejeitam a entrada de empresas estrangeiras e que desconfiam dessa concorrência. Portanto, quer à esquerda, quer à direita, haverá pessoas que se vão identificar com aquilo que eu defendo no livro. Eu espero que aquelas que não se identificam possam, pelo menos, assumir a seriedade da discussão que estou a tentar fazer e dos raciocínios que tento apresentar, e portanto eu acho que é perfeitamente possível que uma pessoa de esquerda consiga ler o livro, gostar e ainda assim manter-se de esquerda. E gostava provavelmente de vos dar um exemplo que ilustra isto. Eu no livro digo que a globalização é o maior instrumento de progresso e de crescimento que a humanidade alguma vez já viu. E se tiverem alguma curiosidade para saber porquê, podem, de facto, comprar o livro. Mas, e aquilo que eu digo é que não há Estado social robusto nenhum que viva sem criação de riqueza. Precisamos muito de criar riqueza para poder sustentar o Estado social, seja ele qual for. E, portanto, uma pessoa de esquerda que concorde com a abertura do mundo pode depois divergir da pessoa de direita sobre a melhor forma de colocar essa riqueza que foi criada a favor do seu estado social. Isto é, há pessoas de esquerda que vão concordar com este livro e depois discordarão das pessoas de direita, porque os caminhos começam então a bifurcar-se. E é por isso que a distinção entre esquerda e direita é muito relevante na mesma. Com a criação de riqueza que a globalização permite, depois esquerda e direita têm caminhos que são caminhos diferentes. Esta é a primeira pergunta, acho que quero despachá-la já, até porque há uma segunda que me fazem muitas vezes também, e que tem a ver com esta, que é se esta escolha que eu digo que o mundo tem de fazer sobre o mundo aberto ou o mundo fechado, se não é uma escolha simplista, se eu não estou, no fundo, a simplificar, a caricaturar. Ora, é evidente que uma escolha entre um mundo totalmente aberto e um mundo totalmente fechado é uma generalização que apenas serve para o título. Como é evidente, entre uma opção muito radical de abertura e uma opção muito radical de fecho, há um enorme cambiante, ou há espaços para muitos cambiantes e para cada um de nós encontrar o seu espaço. Agora, há uma coisa que é certa, é que perante a disrupção, perante a mudança, perante a novidade, perante o estrangeiro e perante o outro, há duas reações epidérmicas e há dois pontos de partida. Há pessoas que epidermicamente reagem dizendo: eu quero ser protegido desta disrupção, eu preciso de ser protegido desta disrupção, eu não consigo vencer se não for protegido, e é uma opção perfeitamente normal e legítima, portanto é uma reação, e portanto eu quero que as coisas fiquem mais ou menos fechadas e vou abrindo à medida que sinto que posso ganhar com isso, ou a abertura tem que ser muito bem pensada e muito bem medida, porque ela em princípio é prejudicial e portanto eu só quero abrir quando for de facto benéfico. Isso é um caminho, uma porta de entrada na discussão. E depois há a reação epidérmica contrária, que é: o melhor que nós podemos ter é a abertura, porque é isso que nos traz, digo eu, mais inovação, mais crescimento, mais riqueza, mais progresso, mas é evidente que sempre que essa abertura for prejudicial, nós podemos pensar em formas de fechar. Portanto, de facto, organizam-se duas respostas. Elas não são radicais, completamente impossíveis de dialogar uma com a outra, mas elas têm uma posição de princípio, uma reação que é diferente. Posso dar um exemplo, como devem calcular, porque tenho que falar disso, eu defendo a solução do mundo aberto, mas posso dar-vos dois exemplos em que eu acho que há que, de alguma forma, restringir essa abertura, porque ela pode ser prejudicial. E depois remeto para o livro, para poderem comprar. Uma tem a ver com investimento estrangeiro, investimento de Estados estrangeiros em setores das nossas economias. Portanto, não estou a falar de investimento estrangeiro através de sociedades completamente privadas, mas estou a falar de investimento estrangeiro nos nossos países, que é politicamente motivado por outros Estados. Portanto, são outros Estados que estão por trás do movimento, desse investimento. Eu aí defendo que deve haver mecanismos de filtragem desta componente pública deste investimento, e portanto tem que haver aqui uma restrição, se quiser, um levantamento de uma barreira, e como é que isto vai funcionar, isso está num dos capítulos do livro, e é um tema que tem muito a ver com a China, e que pode ser interessante de ver. Outro tem a ver com os monopólios digitais, em que há práticas de concentração empresarial que podem necessitar de uma abordagem distinta das normas da concorrência, distinta daquelas que nós fazemos atualmente. Tem muito também a ver com a forma como as empresas digitais utilizam os dados. Portanto, são dois exemplos em que eu, sendo claramente adepto da resolução aberta, digo: é preciso olhar com atenção para estas coisas. Portanto, não considero, acho eu, que esta dicotomia que eu faço é uma dicotomia simplista, acho que é uma dicotomia que existe, que é real, e de facto depois permite, como é evidente, muitos matizes entre elas. Uma terceira pergunta tem a ver se eu não confundo a globalização, que eu defendo muito, com o globalismo. Ou seja, se eu não estou a defender com isto uma espécie de uma... em que somos todos iguais, estamos todos estandardizados, as nações deixam de ser importantes, as culturas nacionais deixam de ser importantes, passamos a estar muito descaracterizados, porque eu defendo o mundo aberto, então se é o mundo aberto, então as identidades nacionais, qual é o papel das identidades nacionais no meio disto? Penso que não é isso que eu defendo, e talvez seja uma boa forma de esclarecer isso. Eu acho que nós somos todos diferentes uns dos outros, mesmo. E não é preciso irmos para outros continentes. Nós aqui somos todos diferentes uns dos outros. Nós temos religiões diferentes, cultura diferente, valores diferentes, percepções sobre as coisas diferentes, amamos de forma diferente, temos prioridades diferentes sobre a nossa vida, mesmo dentro das famílias. há pessoas que pensam de maneira muito diferente. Eu tive a sorte de ter uma família assim. Aquilo que nos faz iguais é sermos pessoas. Somos igualmente importantes todos, mas somos todos muito diferentes uns dos outros. E ainda bem que assim é. E o que é que é o livro? O que é que é a globalização e porque é que isto não tem a ver com o globalismo? Aquilo que eu procuro explicar no livro é que a globalização é o maior instrumento de riqueza, de criação de riqueza e de progresso da humanidade. É isto que eu procuro dizer. Este é o instrumento, é a ferramenta que nós precisamos para enriquecermos mais. E, portanto, como é evidente, há todo o espaço para os países, para as regiões, para as culturas se afirmarem e para terem o seu papel. Acho até que é um bocadinho redutor achar que perante a concorrência de várias mentalidades, pela concorrência de várias diferenças, que a nossa cultura vai morrer. Isso significa, acho eu, um desrespeito para a nossa cultura. É dizer que a nossa cultura é tão fraca, tão fraca, tão fraca, tão fraca, que se contactar com outras, vai morrer. É quase derrotista. É como que dizer que a nossa identidade, como portugueses, que a nossa identidade na civilização com a matriz judaico-cristã, só sobrevive se for proibida de contactar com outros. Nós só teremos estes valores que temos agora e que queremos preservar porque nos obrigam. Porque uma vez em contacto com outros, vamos perdê-los. Bem, eu recuso essa visão, que é uma visão é uma visão muito estatista, é de quem acha que esta nossa identidade, que esta nossa cultura, é uniforme, está cá desde sempre, não se foram evoluções, coisa nenhuma, e outra, só existe porque o Estado manda que exista. Não é essa, evidentemente, a minha ideia. Acho até, a experiência que tive como secretário de Estado do Turismo, é que foi exatamente quando nós abrimos o nosso país de forma mais robusta ao interesse estrangeiro do ponto de vista turístico, que nós conseguimos reforçar e descobrir muitas das coisas que por nós estavam esquecidas, porque nós só percebemos a nossa diferença, nós só percebemos o nosso ativo, nós só percebemos aquilo em que somos distintos quando nos confrontamos com a diferença. Até lá, muitas das vezes, nós nem sequer valorizamos. E, portanto, então para quem está no interior, pode testemunhar isto, o recuperar de tradições, o recuperar de artesanato, o recuperar de gastronomia, o recuperar de ritos, que porque começaram a ter atenção turística, que nós começámos a valorizar, talvez porque dessemos como facto consumado e já não estávamos sequer habituados a pensar nisso como a nossa identidade. Portanto, a abertura ao outro permite um reforçar da nossa identidade, e é evidente que a faz evoluir, porque ela se vai entrar em contacto com outros, da mesma maneira que nós, quando somos mais jovens, temos uma forma de estar que vamos, com o tempo, adaptando com a forma, com a experiência que a vida nos vai dar. E, portanto, acho mesmo que a globalização não é em nada incompatível com o reforço ou com a preservação das identidades e das culturas. Eu não sou identitarista, porque acho que isso é uma coletivização, mas eu respeito, aceito e concordo com a existência de cultura, com a existência em que as comunidades desenvolvem costumes, desenvolvem ritos, desenvolvem laços que são próprios da sua comunidade e, como é evidente, desde que respeitem a liberdade dos outros, devem ser preservadas. Agora, há um outro aspecto que é muito interessante nesta discussão, e isso seria um outro livro, este já tem muitas páginas, mas seria um outro livro, que é pensar esta internacionalização das relações, esta internacionalização das economias, que é aquilo que eu defendo, não traz uma componente de ansiedade nas pessoas. Ou seja, as pessoas estão a ver que o grau de decisão, aquilo que é relevante para a sua vida, está mais acima. Não é já decidido, se quiserem, cá embaixo. E, portanto, há uma internacionalização das questões. E eu isso estou de acordo. Isto é, acho que isso é um fator de apreensão nas sociedades. As pessoas precisam, muitas vezes, de sentir que são donas do seu destino, muitas vezes não, sempre, que são donas do seu destino, que os seus problemas podem ser resolvidos por pessoas que estejam acessíveis do ponto de vista do contacto e que fazem parte de algo que as distingue. E isto é muito importante. Eu acho que é perfeitamente compatível um discurso que promova esta sensação de identidade com a abertura económica que eu defendo. E penso que isso está referido na introdução do livro, já não tenho a certeza, ou na conclusão, é que é isto que explica esta vontade de pertencer a algo, de ter identidade, que explica provavelmente o renascer com do enfim, que explica muita da força do movimento ambientalista, porque ele permite um sentimento de pertença e identificação com uma causa, que é uma causa que, sendo muito global, é uma causa que é sempre local, ou o renascer de convicções religiosas, porque as pessoas necessitam de ter a sua ligação religiosa e precisam de ter uma identidade que as distinga, e portanto estou inteiramente de acordo que é muito importante que na discussão política e no debate político exista a preocupação de dar às pessoas a sensação e a noção e a consciência de que elas são donas do seu destino e que fazem parte de uma comunidade que é distinta das demais, desde que, uma vez mais, isso seja feito na consciência e na coerência de um mundo onde existem outras comunidades. A outra pergunta que me fazem muitas vezes, a quarta, é: porquê é que eu não falo de ambiente no livro? Porquê é que eu, quando enuncio os desafios da globalização, eu não enuncio o ambiente? Há um subcapítulo só sobre ambiente no livro, e já digo, e vou tentar explicar porquê é que eu acho que, porquê é que eu introduzi o ambiente no livro, porque me pareceu que a resposta tinha que ser dada nesse subcapítulo e não num desafio à parte. E então, como é que eu falo do ambiente na proteção do ambiente e no combate às alterações climáticas no livro? Eu pergunto se de que forma é que a globalização pode ser positiva para o combate às alterações climáticas e de que forma é que a globalização pode ser positiva para a preservação do ambiente. Exponho o ponto de partida da tese que desconfia da globalização como sendo um instrumento que pode ser útil na preservação do ambiente e no combate às alterações climáticas. Essa desconfiança diz mais ou menos o seguinte: quanto mais pessoas houver, quanto mais consumismo houver, quanto mais empresas houver, mais recursos nós vamos gastar, mais recursos nós vamos queimar, se quiser, mais destruição nós vamos provocar no planeta, e, portanto, a única forma de nós resolvermos o problema das alterações climáticas e da preservação do ambiente é regredirmos aquilo que estamos a fazer do ponto de vista do consumismo, do ponto de vista da economia de mercado, da globalização e do nosso modo de vida. E essa tese é uma tese permanente na história da humanidade, mas na história da economia, ela nunca se comprovou. E eu procuro explicar no livro isso mesmo. Nós hoje temos um número recorde de pessoas no mundo, somos mais de 7,5 mil milhões de pessoas, e ao contrário do que se pensava, temos a população recorde do mundo, ao mesmo tempo que temos a população em pobreza extrema menor da história, portanto, o registro menor. Ou seja, nós estamos a aumentar brutalmente o número de pessoas que existe no planeta, e o número de pessoas que existe no planeta a passar, a estar em pobreza extrema, nunca foi tão pequeno, em termos proporcionais. Ou seja, para dar um exemplo, no caso da agricultura, nós somos muito mais pessoas do que éramos e estamos a precisar de gastar menos ou ocupar menos terrenos para a área agrícola do que estávamos há 60 anos. E porquê que acontece? Porque intuitivamente nós podemos pensar que, de facto, quanto mais pessoas existirem, mais recursos nós vamos gastar. E, portanto, isto vai caminhar para um esgotar do planeta. E porquê que isto não aconteceu? Porquê que, com a população recorde, 7,5 mil milhões de pessoas na Terra, nós estamos a gastar menos área agrícola do que antes, por exemplo? Por causa da ciência, da investigação, do desenvolvimento e da eficiência que tem permitido. Aquilo que hoje qualquer empresário quer fazer é mais com menos. E, portanto, tem sido a ciência que tem permitido produzir muito mais com muito menos recursos. E há vários exemplos disso. Nós podemos olhar para as emissões poluentes de um carro, são hoje muito menores do que eram. As latas de bebidas têm hoje menos poluentes do que tinham. As lâmpadas LED gastam hoje muito menos energia do que gastavam. Existem hoje novas modalidades de mobilidade que são menos danosas para o ambiente. E isto acontece porquê? Acontece precisamente porque o cérebro humano existe para vencermos os desafios. E é isso que temos vindo a fazer. Não significa que esteja tudo bem na área do ambiente, pelo contrário, como é evidente, quando há oceanos de plástico não é possível dizer uma coisa dessas, e eu também não digo que a globalização resolve o problema ambiental. O que digo é que a globalização tem melhores instrumentos para resolver os problemas ambientais do que qualquer outro modelo que tenha sido tentado. E tento explicar isso, não é? Tento explicar que só sociedades que já atingiram um determinado patamar de riqueza conseguem ter sensibilidade ambiental apurada, porque quando há fome, miséria, quando as pessoas não têm acesso a bens alimentares, o ambiente não é uma preocupação, e é por isso que são os países mais desenvolvidos que são pioneiros na ciência, na investigação e no desenvolvimento nestas áreas, mas ao mesmo tempo os países em desenvolvimento não devem ser culpabilizados por isto, porque de facto partem de trás, mas hoje o livre comércio permite que soluções que foram encontradas e testadas pelos países mais desenvolvidos possam hoje estar enfim, acessíveis para esses países. Eu termino só com um dado. Nos anos 80, 70, 80, comparavam-se as empresas, as indústrias russas com as indústrias americanas. As indústrias russas, para produzir a mesma coisa, gastavam o triplo dos recursos. E isto acontece porquê? Isto acontece precisamente porque quando não há concorrência, quando as empresas não são desafiadas umas pelas outras, elas não precisam de se tornar mais eficientes. É evidente que a regulação estatal tem o seu papel, mas muita da regulação estatal também vem da investigação que é feita pelos privados. Não é? Nós podemos hoje exigir que os carros tenham todos um airbag, mas alguém teve que criar o airbag primeiro. Portanto, essa inovação, essa ciência tem que ser criada primeiro. E, portanto, terminar só este ponto dizendo que quis falar de ambiente, quis responder a essa questão, mas porque não considero que o ambiente seja um desafio criado pela globalização, tem a ver com a presença humana, tem a ver com os gastos humanos, tratei-o num outro subcapítulo. Há mais duas perguntas, só gostava de responder, já estão mesmo a passar o tempo. A outra dizia respeito se a globalização não é um instrumento de despolear os mais pobres, os países mais pobres, para enriquecer os países mais ricos, passo o pleonasmo, não é? Se nós não estamos a construir um mundo em que as sociedades capitalistas, as nossas, do Ocidente, exploram os países mais pobres e, portanto, é uma soma de... a economia é uma soma zero, não é? Para nós enriquecermos, eles estão a empobrecer. Aquilo que eu tento explicar no livro, e acho que o documento suficientemente, é que isso não tem qualquer razão de ser. Isto é, todas as regiões do mundo estão hoje mais ricas do que estavam no começo do século. Todas estão a crescer. Todas cresceram. E isto acontece porquê? Porque, como dizia... talvez citar Paul Krugman, que... em suspeito de ser liberal, em suspeito de ser direita, ele diz que a globalização, que o livre comércio é muito mais vantajoso para os países em desenvolvimento do que para os países desenvolvidos. Eles são os principais beneficiários. E mostro com estudos do Banco Mundial, e não só dos estudos do Krugman, que isto acontece porque a partir do momento em que há investimento estrangeiro nesses países, em que é preciso formar gente, levar know-how, as empresas desses países que entram em cadeias de valor global, isto aumenta a sua eficiência, aumenta o seu poder de compra, aumenta os seus salários e é um percurso lento, mas é um percurso que acontece porque há investimento lá. Se nós pensarmos o que seria de países sem investimento estrangeiro, portanto, esses países sem investimento estrangeiro, eles viveriam de forma pior do que vivem hoje. Não significa que não haja desafios, como é evidente. Este livro não é a dizer que o mundo é perfeito, mas aquilo que os números mostram é que têm sido as classes mais pobres, dos países mais pobres, as mais beneficiadas pela globalização. E até quando se discute o problema da desigualdade, que é um problema que eu trato muito num dos capítulos do livro, aquilo que parece estar a consensualizar-se é que, quanto muito, a desigualdade está a aumentar para as classes médias e altas dos países desenvolvidos, que é o nosso caso. E está a ser muito benéfico para esses países. Portanto, não é verdade que esteja a acontecer um fenómeno de aproveitamento e isso até é bastante evidente em vários estudos que são completamente insuspeitos de ser de direita. E a última pergunta que eu tinha aqui para responder é: o que é que ficou de fora do livro? O que é que eu tive que deitar fora ou guardar para que o livro... o que é que eu gostaria de ter escrito mais? O livro de facto está muito, muito grande e isso é falta de talento. Eu acho que o talento seria escrever aquilo que eu escrevi com metade das páginas. Mas foi o meu primeiro livro, eu ainda não tinha, não sei se ainda domino a arte, e de facto houve dois temas que eu deixei de fora, porque eram quase livros, era quase um outro livro. Um tem a ver com as redes sociais e com a democracia. Eu trato, do ponto de vista económico, os monopólios digitais, porque isso tem a ver com a globalização, e isto é um livro sobre progresso e prosperidade, mas quis muito tratar, e ainda escrevi umas 40 ou 50 páginas sobre isso, sobre quais são os perigos, quais são os desafios, quais são as oportunidades das redes sociais e como estão a transformar o debate e o discurso político e de que forma é que elas podem ser, se é que devem ser, reguladas. Acabei por tirar isso do livro porque por um lado, isto não tem a ver com progresso e prosperidade, tem a ver com a globalização, mas não no foco que eu queria dar, e depois porque não estava satisfeito em tratar do assunto em 40 páginas. Era preciso muito mais. E, portanto, deixei isso de fora. Não escrevi sobre isso. E o outro tema vem muito na linha de uma pergunta que eu já respondi há pouco, que tem que ver como é que nós... ok, este é, Adolfo, o teu discurso ou a tua visão sobre o progresso, sobre a prosperidade, e, portanto, é o caminho da economia, e eu tenho, acho eu, desenvolvo discurso com a preocupação de não deixar ninguém para trás e de tentar explicar qual é que deve ser o discurso político de quem defende uma coisa destas, mas faltam outras matérias de ligação das pessoas à sua comunidade, ao seu país, ao seu sentimento de pertença. E isso são também apreensões das pessoas. As apreensões que as pessoas têm não são apenas económicas e não têm apenas que ver com a sua qualidade de vida e com as suas condições, com as condições em que vivem. E achei que queria muito escrever sobre isso, até porque tenho ideias fortes sobre isso, mas depois o livro ficaria enorme, seria um segundo livro, e então deixei isso para uma, não sei para quando, mas deixei de fora. E, portanto, para quem pergunta o que é que ficou de fora, foi isto. E termino agradecendo uma vez mais aos mais de 100 pessoas sempre que estiveram aqui hoje. Quero-vos agradecer muito e dizer que, para aqueles que me acompanharam durante o confinamento, foi mesmo muito importante o contributo que deram para o livro. E obrigado.